Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao ESP Procast. Meu nome é Alessandro Saad, eu sou superintendente executivo do ESP e hoje o nosso bate-papo vai ser super inspirador. Eu estou aqui com a nossa jovem aprendiz Alice Gomes, que vai contar um pouco da experiência incrível de participar num projeto em Harvard, destacando os aprendizados, as expectativas de futuro, bem como o papel crucial do programa de aprendizagem em sua jornada. Vocês estão preparados? Bom, pega o um bloquinho de notas, ou anota no seu celular, deixe de anotar o que a gente vai conversar aqui. Alice, eu quero começar agradecendo pela sua participação. Muito obrigado.
E eu tenho muito a agradecer ao ex por Saad, então acho que o agradecimento aqui é meu. Muito obrigada pelo convite e por tudo que o ex já fez por mim até agora, e vem fazendo diariamente.
Alice, não tem nada que agradecer. A gente fica muito feliz de poder contribuir, né? Conta uma coisa assim, primeiro, como é que, antes da gente falar da viagem e tal, me conta um pouquinho como é que tem sido a sua experiência como aprendiz, porque você continua estudando, você está fazendo faculdade e tal, e você está trabalhando como aprendiz, eu acho que tem uma jornada aí que mistura o aprendizado prático com o teórico, então, conta um pouquinho como é que é ser aprendiz.
Ser aprendiz no Expro é uma experiência transformadora, definitivamente. Quando eu comecei, o Jovem Aprendiz, eu não tinha ideia do que eu teria acesso, do que eu poderia vir a conhecer e vivenciar. Tem sido uma experiência realmente incrível. Nós aprendemos todos os dias, mesmo quando nós não temos encontros ou aulas, nós aprendemos. Nós já tivemos experiências até mesmo externas, tem sido incrível.
Muito bom, muito bom. E aí eu entendo que para você chegar em Harvard, não foi assim, não, vou para Harvard. Então, imagino que tenha sido uma jornada que você tenha começado a se envolver nos grupos de discussão e participar dos eventos da ONU. Conta um pouquinho esse lado, da Alice que a gente não conhece, que não é só Alice aprendiz.
Bom, eu comecei a participar de simulações da ONU por volta de 2021. No meio da pandemia, nós estávamos apenas não tendo contato, né, com outros colegas, nós estávamos apenas tendo aula online, então foi uma oportunidade mesmo de me aproximar de estudantes que estavam cursando ensino médio ao mesmo tempo que eu, para socializar um pouquinho. Então, eu agarrei essa oportunidade, já tinha interesse em relações internacionais e geopolítica, e eu fui indicada para o clube de relações internacionais do meu colégio, por um professor que viu realmente o interesse em mim de participar naquele clube. Bom, resumidamente, um ano depois eu virei presidente do clube e nós começamos a organizar simulações presenciais, quando nós voltamos para o presencial. E aí, desde então, participamos de simulações de relações internacionais, geopolítica, em colégios fora do SESI, colégios parceiros do SESI, onde eu estudei. E desde então, eu vou participando de simulações da ONU, me formei no ensino médio, continuo participando de simulações online. Sempre que possível, eu estou debatendo, falando de geopolítica.
Muito bom, muito bom. E aí, como é que Harvard surge na sua vida? Assim, você, ok, eu estou participando, assumi a presidência do clube e estou provocando as pessoas nisso. E como surge a questão de Harvard? Como surge a questão de você ir para os Estados Unidos, né, discutir ou continuar discutindo uma coisa que é a sua paixão?
Para estudantes que participam de simulações da ONU, a simulação de Harvard é um sonho. É assim, a maior conquista que a gente pode ter é participar da maior simulação da ONU do mundo. Então, Harvard sempre foi um sonho. As simulações eu participava no colégio e nós pensávamos em Harvard como um sonho distante. E realmente era. A simulação de Harvard surgiu para mim como uma oportunidade real quando eu fui aceita na mentoria, que visa viabilizar o acesso a essas simulações da ONU internacionais para estudantes de baixa renda. Então, quando eu passei nessa mentoria, eu tive acesso à mentoria que me proporcionava todo um ambiente de estudos para me preparar para essa simulação da ONU. Então, a partir daí, começou a minha jornada para conseguir a parte que faltava, que era a viagem.
Não, muito bom. E esses desafios, eu imagino, assim, eles acabam envolvendo um monte de gente, né? A família, os amigos, no trabalho. E vendo você falar, assim, né? Vendo o seu olho brilhar, como é que você sorri quando você fala do assunto, né? Dá para ver o quanto você gosta disso, o quanto isso é importante para você. Então, eu acredito, assim, bom, a gente estava conversando antes de começar aqui que eu fui para Boston, mas que eu fui para Babson College, né? Ao invés de falar de discutir as coisas da ONU, eu fui lá para discutir empreendedorismo. Mas é uma experiência única, assim, né? Quem tem a possibilidade de alguma forma, viajar para participar de algo em outro idioma, em outra localidade, com gente de outros lugares do mundo, é uma coisa muito rica, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi essa experiência. Você chegou lá e aí.
Chegar lá já foi, nossa, é uma experiência que demora a cair a ficha, viu? Nossa, a gente chega lá e é tudo novo, é lindo. A experiência, a troca cultural que eu tive lá, eu não consigo mensurar. Foi realmente enriquecedor, assim, transformador. A cidade é linda, a faculdade é linda, o ambiente é diferente, sabe? É transformador. A troca que a gente teve lá, de aprendizado, a troca cultural, a troca intelectual, foi simplesmente assim, outra coisa. E a gente fica impactado durante toda a viagem.
É, acho que volta anestesiado ainda, né?
É isso.
Imagina assim, tem um jovem aprendiz do Estro, de algum lugar do Brasil, te ouvindo esse nosso bate-papo, fala, poxa, queria fazer um negócio desse, assim. Que dica você daria, né, para quem quer seguir seus passos?
Começa agora, você não vai se arrepender. É assim, uma experiência incrível que vai te abrir muitos caminhos e uma experiência extraordinária, eu não tenho dúvidas. Então, começa, procura a instituição mais próxima que promove simulações da ONU, mesmo que seja online. Busca essas instituições que você vai encontrar a qualquer momento a simulação da ONU com inscrições abertas. Se inscreve, dá o primeiro passo. Os próximos passos virão porque você vai se apaixonar pela experiência.
Sabe que a minha filha tá no último ano de ciências sociais, né? E eu comentei que você estava indo e tal. E eu, nossa, não acredito. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, nossa, como você faz isso com seu pai? Vai lá, vai atrás, né? Então, assim, eu acho que tem um negócio de ser aquilo que a pessoa gosta também, né? Porque não adianta também a pessoa seguir um negócio porque outra seguiu, né? Tem que ter algo ali que você perceba valor, que você goste, porque requer um esforço adicional, né? Sua vida não parou enquanto você estava participando das discussões e você tem que se preparar, você tem que estar presente, né? Imagina que como presidente do clube você tem que ajudar a organizar os encontros e estar junto convidando as pessoas e mantendo o quórum e tal. Bom, quando você foi para lá, aí você foi participando. Eu queria que você compartilhasse algum aprendizado, alguma coisa que chamou muito a sua atenção durante a sua passagem por lá.
Olha, muitas coisas me chamaram a atenção, eu fiquei encantada, mas assim, não tem nada que possa ter me despertado, tamanho encanto quanto a troca cultural que a gente teve lá. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de muitos países e assim, debater com eles e trocar posições, pontos de vista, foi uma coisa assim, enriquecedora demais. Então, foi algo que eu voltei assim com um quentinho no coração de ter a oportunidade de ter vivido aquilo, sabe? Nós fazemos amizade com pessoas do mundo inteiro, nós debatemos com ele, aprendemos com eles, com todos eles. Então, assim, é incrível, realmente. Acredito que esse foi o ponto que mais me chamou a atenção e mais me deixou encantada durante a viagem, quando eu voltei também.
E na volta eu imagino que com a facilidade tecnológica de hoje você consegue manter contato com muitos deles, né? E manter
Sim.
aquecida essa relação. E quais são os próximos passos daqui para frente? Isso é legal. Fui, fiz, voltei. Para onde você está mirando agora?
Bom, meu foco agora é a faculdade. Eu passei o último ano, eu me formei em 2022, então eu passei o último ano fora da faculdade, e agora o meu objetivo é entrar na faculdade. Bom, de certa forma, eu já estou cursando o curso superior, né? Mas eu ainda não estou cursando o meu curso. Não tem aqui na Bahia, na verdade, não tem aqui em Salvador. Então, não tem faculdades e universidades públicas. Então, é algo que eu estou pesquisando e vendo o melhor cenário para que eu possa cursar Relações Internacionais, porque realmente essa viagem só confirmou que é o que eu quero viver, o que eu quero estudar, o que eu quero trabalhar e construir uma carreira.
Não tem o curso em faculdades públicas em Salvador ou não tem nenhuma faculdade em Salvador que ofereça esse curso de maneira presencial?
Faculdades públicas.
Nas públicas, né? Tá. Porque tem oportunidades também com nota do Enem ou outras formas de bolsa também, né? Porque é importante
Isso.
você estar dentro do que você gosta, né? Você seguir, você consegue performar mais, né? Para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Assim, ó, não faça um curso por fazer, né? Porque você não vai performar bem, você vai se desencantar no meio do caminho. Busque fazer um curso que tenha a ver com algo que você gosta, que você queira fazer. Eu brinco quando eu converso com os aprendizes. É que a gente tem que pensar sempre no tripé, Alice, que é cabeça, bolso e coração, né? Então, fazer o quê na vida? Então, a primeira coisa é o seguinte: você tem competência técnica, assim, porque a gente já tem algumas coisas que já vem com a gente, né? Então, pô, imagino que para trabalhar ou estudar ou participar de rodadas como essa, você tem que gostar de se relacionar, você tem que gostar de idiomas, você tem que gostar de discutir, né? De articular. E aí você vai desenvolvendo essas habilidades ao longo do tempo. É uma coisa natural em você que você vai melhorando, né? Então, não adianta você buscar desenvolver coisas que você não tem competência só porque aquele mercado parece interessante, né? Então, o primeiro ponto é cabeça, é conhecimento técnico. O segundo é coração, quer dizer, você gosta disso, isso brilha seu olho, porque é uma combinação poderosa, um negócio que você sabe fazer e que você gosta de fazer. E a terceira coisa é o bolso, quer dizer, é esse caminho que você está imaginando para você ter uma contrapartida financeira boa, e aí tanto faz se você quer ganhar 1.000, 10.000, 1 milhão, não importa. A contrapartida que você imagina, ela vem desse esforço seu e nunca vai ter um equilíbrio perfeito, mas quando está muito desequilibrado, a probabilidade é que dê muito errado. Quando é só cabeça, ou só bolso, ou só coração, a coisa não funciona. Então, eu brinco e falo assim, faz assim. Sabe, senhor, pega um copinho d'água, senta ali, começa a escrever, vê como você cria esse equilíbrio, porque isso é importante para a jornada. E mais ainda, né? À medida em que a gente vai evoluindo na nossa carreira, as coisas vão mudando tanto, mas tanto, mas tanto, que você vai ter diversas profissões com as mesmas competências que você tem. As coisas vão mudando e aquilo vai passando a ter outros usos, outros significados, você vai aprendendo novas coisas, vai. Então, para quem está ouvindo a gente, assim, ó, capacite-se, mas siga também trabalhando, buscando coisas, estudando, se desenvolvendo, porque você não pode ficar parado, você tem que seguir em frente, tal, né? Senão não dá certo.
Exatamente.
Deixa eu voltar a falar um pouquinho do ESPRO, assim. A gente fica acompanhando os nossos jovens, e toda vez que tem uma oportunidade, a gente tenta, de alguma maneira, participar. Então, para quem está ouvindo, a gente, de alguma forma, ajudou, a fazer com que eles pudessem ir para Boston e participar desse negócio. E para a gente é muito importante isso, porque a gente também está provando que o nosso jovem pode chegar em qualquer lugar. Né? O jovem, não importa a origem dele. O importa é o destino que ele quer chegar. E a gente está aqui exatamente para ajudar nessa transição, para ajudar vocês a chegarem onde vocês querem. E chamou muito a atenção da gente, como eu já falei no começo, a sua trajetória. Claro que tem uma coisa que já veio com você. Você já tinha essa força interna, você já tinha esse brilho no olho e tal. Além disso, que já veio com você, né? O que você trocar com os nossos instrutores em sala, ter acesso a novas experiências por meio do Estro, te ajudou a te preparar para isso, ou te ajudou a te orientar para esse caminho?
Olha, a gente tem a possibilidade aqui no ESPRO de trocar conhecimento com outros jovens. E conforme a nossa sala foi enchendo, eu brinco que a nossa sala foi enchendo depois que eu cheguei. Porque eu cheguei e a nossa sala estava se preenchendo ainda, a nossa turma. Então, hoje em dia, ela está completa. Quando eu cheguei, ela estava vazia. E conforme a nossa sala foi crescendo, a gente foi conhecendo mais jovens e trocando experiências. Eu vou te dar um exemplo muito bom que ele chamou. Inclusive, eu não fui a única. Nós tivemos a experiência de visitar o Museu da Neoenergia, aqui em Salvador. E foi um museu, assim, extremamente interativo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer diversas coisas, dos assuntos mais variados, mas principalmente de física, que não tem nada a ver com o que eu quero estudar. Mas olha, que experiência enriquecedora. E assim, são experiências como essa aula externa, ou até mesmo a aula aqui no ESPRO, onde eu converso com os meus colegas, onde a gente tem a oportunidade de trocar ideias, de trocar pensamentos sobre coisas que nós vimos em lugares aleatórios, ou até mesmo em uma outra aula, que nós, assim, aprendemos uns com os outros, e eu tenho essa paixão por aprender com meus amigos, porque eu tenho certeza que cada um deles tem algo a acrescentar na minha vida. Então, se eu sou amiga deles, por que não aprender um pouquinho com eles também, entende?
Muito bom, muito bom. E essa sua fala é um negócio tão importante hoje, porque tem um conceito, né, de aprendizado ao longo da vida, o lifelong learning, que prega que a gente tem que o tempo todo estar aprendendo, né? Aprendendo, desaprendendo, reaprendendo. E o fato de você ter uma diversidade de informação, então, não tem nada a ver com o que eu gosto, mas chamou minha atenção e tal, mostra também que a gente precisa de um conhecimento plural para construir a nossa visão de mundo. Então, não é porque eu gosto de uma determinada coisa que eu só vou ler, ouvir, assistir coisas relacionadas a isso. Eu preciso ter visões distintas, complementares, sobre o que eu gosto, o que eu estou buscando. Às vezes eu tenho que ouvir gente que eu discordo para melhorar o meu entendimento daquilo, ou para discordar mais, ou para talvez o negócio seja mais como ele está imaginando do que como eu estou imaginando, né? Então, a capacidade de ouvir, de entender e de ter a flexibilidade de trocar e de reaprender é uma coisa muito valiosa hoje. E no mundo do trabalho atual, isso vai ser cada vez mais solicitado, que você tenha uma visão plural, que você tenha a capacidade de enxergar coisas distintas enquanto você está se formando como profissional, como cidadão, né? E construindo a sua carreira. Ó, eu tenho mais uma pergunta aqui, que eu acho que quem está ouvindo vai querer ouvir também, né? Antes da gente caminhar para o encerramento, assim. Você falou que você está querendo, agora você está buscando o seu curso superior, entrar no curso que você gosta, você recomendou que quem quisesse fazer alguma coisa no sentido de participar de debates como esse, não, que já começasse, que buscasse e tal. Eu percebo que você tem muito claro onde você quer chegar, o caminho que você quer seguir profissionalmente, e isso tem encaixes distintos no mercado de trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que entende de relações internacionais, ela pode trabalhar desde uma estatal até numa startup. Ela pode trabalhar numa multinacional até numa empresa doméstica. Ela pode pegar esse conhecimento e usar de fato para a área internacional, mas ele também pode pegar essa habilidade de relações internacionais e usar como relações institucionais, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho para que caminho você imagina aí trabalhando, não só estudando. Onde você se vê trabalhando daqui para frente, né? Quando acabar o programa de aprendizagem, os caminhos que você quer seguir, e se faz sentido as pessoas seguirem o caminho que você está seguindo.
Olha, isso é uma ótima pergunta, porque ainda não tem nada definido. Eu gosto muito da área de relações internacionais, mas eu gosto tanto que eu ainda não sei o que eu quero seguir, mas eu tenho algo assim em mente, sim. A experiência do jovem aprendiz tem me mostrado cada vez mais como a experiência corporativa é algo que me ganha bastante. Então, eu tenho esse interesse na parte empresarial, corporativa. Eu gosto muito disso. Então, a rotina tem sido muito boa e tem me encantado cada vez mais. Ao mesmo tempo, com a minha experiência em relações internacionais por meio das simulações da ONU, eu também tenho uma paixão assim pelas organizações internacionais. Então, é algo assim que chamou a minha atenção, ainda não tenho definido, mas com certeza tem a minha paixão.
Por que não a própria ONU, né?
Olha!
Muito bom, muito bom. Você tem alguma mensagem final que você queira compartilhar com os nossos aprendizes e com quem está ouvindo o nosso podcast?
Tenho, sim. Inclusive, eu queria fazer um adendo sobre o assunto que você falou no início, sabe? Sobre ver o quanto eu gosto desse tema e quanto eu gosto de falar sobre isso. Quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano, eu tive a oportunidade de ser presidente do clube no meu último ano, né, no terceirão. E é um ano que a gente está muito focado no vestibular e Enem, basicamente, né? Então, faculdade. As pessoas costumavam me questionar porque eu estava tão focada nas simulações da ONU e extracurriculares que me ganhavam, como eu falo, né? Elas realmente falavam assim. Mais do que até irem. Eu focava nisso também, mas eu conseguia equilibrar bem e não sobrava tempo para mais nada, confesso. Mas é isso, essa é a minha justificativa e é que eu falava desde o ensino médio e falo ainda hoje. Eu gostava e eu gosto do que eu faço. Então, para mim, não era trabalho, não era só uma atividade extracurricular. Para mim, era a prática do que eu quero ser no futuro. Então, fazer o que você gosta é algo que vai te dar muito mais felicidade, não só na sua carreira, mas no seu dia a dia. Eu voltava no colégio e eu estudava de manhã. E eu voltava no final do dia, assim, esgotada, mas muito feliz. Cada simulação que a gente organizava, eram noites, domingo tarde, organizando. E preparando, organizando com outras pessoas de outros colégios, fazendo reuniões. E eu amava isso. Todo mundo perguntava, Alice, não cansa? Gente, cansa, mas é bom demais. Sabe aquele cansaço bom? Então é isso que eu ligo. Meu curso de Relações Internacionais, eu relaciono muito com a minha experiência no ensino médio, que me mostrou o que eu queria fazer. Porque até o segundo ano eu não sabia. Quando eu conheci as simulações da ONU, que eu conheci a geopolítica e me apaixonei. E aí, pronto, não tem mais nenhum curso na minha vida, a não ser relações internacionais. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é justamente isso. É que fazer o que você gosta vai te dar muito mais liberdade para ser feliz, não só na sua carreira, mas também em todas as áreas da sua vida. E, assim, a Alice, do ano passado, ela não tinha ideia do que um extracurricular poderia levar ela e aonde poderia levar ela. Então, se você está de olho em alguma coisa, se você tem algo que você gosta, que você sabe que você se empenha e é bom, se destaca, vai atrás, porque a Alice também acreditava que poderia ser bom, mas não tanto. E eu me surpreendi muito, tive uma experiência grandiosa e vocês mais virão, porque eu estou pronta e estou me dedicando bastante para isso.
Ah, sensacional, Alice. Obrigado, viu? Obrigado. É bonito ver a paixão pelo que você fala e como você se relaciona com o conhecimento, né? E é uma mensagem muito boa que você está deixando, porque mesmo que você não saiba onde você vai trabalhar, como você vai trabalhar, você sabendo do que você gosta, né? Você consegue trilhar um bom caminho. Tem um livro que chama Desenvolva Seus Pontos Fortes. Ele fala exatamente isso. Pega aquilo que você é bom e seja melhor ainda, ao invés de tentar algo que você não é tão bom e trilhar um caminho mais árduo até lá. Eu tenho que acabar aqui, Alice. Eu queria muito agradecer a sua participação, dizer de novo o quanto a gente ficou orgulhoso de você, como uma aprendiz do ESSO, estar em Harvard, estar participando, voltar cheia de novidade, voltar com mais brilho no olho ainda. Parabéns e obrigado por ter participado.
Eu que agradeço, muita gratidão por tudo que o Wesley fez também fazendo por mim, por tudo que você fez por mim, cara. Eu sou muito, muito grata por todas as oportunidades que o Wesley já me ofereceu desde que eu conheci essa instituição maravilhosa. Então, só tenho gratidão mesmo pelo convite, por tudo que você tem feito por mim.
Não, a gente fica muito feliz em poder contribuir, mesmo, Alice. Bom, acabando aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista com a Alice mostra um pouquinho o quanto vocês, né, juventudes poderosas do Brasil, são capazes de ir literalmente além das fronteiras. Bom, fiquem ligados para mais histórias inspiradoras em futuros episódios. Eu agradeço aqui você que está ouvindo a gente. Se quiser saber mais sobre o ESPRO, dá uma passadinha no nosso site, espro.org.br, mas preferir também, a gente está em todas as mídias sociais como ESPRO Oficial. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.